pronto para mais uma edição do E o Vencer É, da Rádio Observador. Hoje juntam-se às manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Filomena Martins e o Rui Pedro Antunes, que já aqui está connosco em estúdio. Carla, esta manhã falamos de saúde, teletrabalho, reformas e também descentralização. Falamos de muita coisa.
Muita coisa, mas isto hoje anda tudo ligado. Rui Pedro Antunes, vamos começar por ti. A quem é que dás nota e quem é o teu vencedor? Podes ligar, o microfone já está ligado.
Estou a ligar, sim, sim. Está tudo ligado, menos o microfone.
Exatamente.
Não, a minha nota é para Rui Rio, porque faz lembrar um bocadinho... Há alguém que está com muita dificuldade em perceber que já chegou ao fim. Eu acho, pelo menos esta missão que tem agora, e essa missão política, eu acho que quando vejo... Rui Rio quer reformas, eu acho que só está um S a mais, porque devia ser Rui Rio quer reforma.
A sua própria,
a
não é?
A sua própria, e é merecida, enfim. Prestou um serviço ao país nestes últimos anos importante e de certeza com sacrifício pessoal, como dizia um outro antigo líder do PSD.
Um serviço inestimável.
Inestimável. Pelo menos marcante foi. Já será inesquecível toda esta passagem de Rui Rio. Mas é mais uma prova. O grupo parlamentar do PSD vai discutir esta quarta-feira, portanto, hoje, um projeto de revisão da Constituição e outro projeto para alterar a lei eleitoral. Num e-mail mandado às 9 da noite, enfim, nada contra e-mails enviados às 9 da noite na segunda-feira, para discutir estes dois assuntos que são assuntos de fundo, não é? Não é uma coisa que precisa até de alguma discussão, acho eu, a nível do país inteiro e não só de uma reflexão interna do PSD. E porquê é que isto é errado? Porque, como é óbvio, Rui Rio é um líder em gestão, enquanto já estão novas eleições marcadas, há dois candidatos e, portanto, seria de esperar, ou seria mais avisado, poder esperar mais um pouco e já ser a nova liderança, desencadear de novo estes projetos e todas estas reformas que o PSD pretende discutir. E isto é um bocadinho aquela frase do après nous la déluge, não é? Mas aqui aplicada après nous notre, não é? E o que o Rui Rio quer fazer é, depois de se ir embora, ficar alguma marca, já que não conseguiu manter ou ter nenhum delfim que viesse da aula dele, mesmo que Jorge Moreira da Silva possa ficar com algum pouquinho da sua máquina, deixar alguma marca e tentar influenciar. Rui Rio, por exemplo, isto não é um caso isolado. No caso dos conselheiros de Estado que nomeou, quis ser ele nomear, e pronto, uma questão de timing devia ser assim, mas, por exemplo, e foi um apelo que lhe fizeram, para se nomear ele próprio, para depois, eventualmente, poder sair e o novo líder do PSD ter assento no Conselho de Estado. E podemos dizer assim, mas não é necessário o líder da oposição estar no Conselho de Estado. Não é assim tão relevante politicamente. Mas o próprio Rui Rio, a última vez, tinha sido indicado pelo PSD. Portanto, nem sequer teve essa elegância perante o próximo titular do cargo. O discurso do 25 de Abril podia ter dado lugar a uma nova geração, a alguém que falasse, que já fez noutras circunstâncias, atenção, não foi sempre assim ao longo do mandato. E, por exemplo, na escolha do líder parlamentar, Paulo Mota Pinto, que eventualmente ninguém põe em causa que alguém com estatuto e que foi uma escolha inteligente, Rui Rio, até de certa forma para colocar em xeque quem lhe suceder para não fazer uma revolução na bancada, mas mesmo isso, agora o que é que vai acontecer? O PSD vai mudar de líder e o novo líder vai querer ter um líder parlamentar da confiança dele. Isto dá uma imagem perante o país de que o PSD está sempre em constante mudança, enfim.
E está.
Isso até é uma das mais-valias, mas também um dos grandes problemas do PSD. E, portanto, isto é uma série de atitudes de Rui Rio, de quem está a querer decidir o máximo que pode antes de ir embora. E eu acho que nesta altura, eu acho que Rui Rio, atenção, isto pode parecer um bocadinho estranho, ninguém morre politicamente, não é? Nós podemos pensar, mas já não há nenhum cargo, ele não se pode candidatar a primeiro-ministro mais nenhuma vez, parece-me óbvio, não é? Mas, por exemplo, numas circunstâncias, Paulo Portas, Luís Marques Mendes, enfim, há pessoas, Augusto Santos Silva, se calhar mais bem posicionadas para uma corrida presidencial, mas Rui Rio, daqui a 4 anos, tem 68 anos, podia ser candidato presidencial. Agora, é bom que ele comece a ganhar algum juízo neste tipo de coisas, porque ele, que sempre defende ter um grande sentido de Estado, também devia ter um sentido de responsabilidade de, se está em gestão, devia esperar um bocadinho. Daqui a um mês o PSD muda de liderança, seja de que forma for. Muitas dos protagonistas e da direção vão sair porque já decidiram que não vão continuar e não vão apoiar nenhum dos candidatos, pelo menos em público. E, portanto, acho que seria mais avisado de esperar. E, por isso, Carla, um 8 para Rui Rio.
Simpático, apesar de tudo.
É verdade, é verdade. Porque, lá está.
Isto não faz sentido nenhum.
Ele genuinamente Rui Rio acha que decide melhor do que os outros. E que está a servir melhor o país porque ele decide melhor. Mas pronto, não devia ter esse pensamento. Devia ter mais humildade democrática.
Filomena Martins, também te parece que falta humildade democrática ao ainda líder do PSD?
Eu para já quero que vocês estejam todos preparados, sentados, porque eu hoje vou dizer bem e dar uma nota positiva, está bem?
Então, já estamos preparados, espero.
Prontos. Vocês já vão perguntar porquê, não é?
Então, sim. Não é?
Claro. Isto tudo porque eu acho que há 2 anos das próximas eleições, das europeias, não é? São em 24, estar a discutir-se a lei eleitoral finalmente já é uma nota positiva, mas a lei eleitoral não só neste todo, porque não é Rui Rio que está a falar dela, Rui Rio vem por arrasto, não é? Porque ele está a falar da lei eleitoral, portanto a nota para o Rui Rio aqui minha seria muito negativa, esta pressazinha de mostrar servicezinho a 2 meses de sair é obviamente uma nota muito negativa, esta história de mudar a revisão da Constituição e mudar a lei eleitoral, apesar de serem bandeiras dele desde o início, e que andou a pregar estes anos todos, até dão vontade de rir. Mas são duas coisas que são importantes, mas mudar não a lei eleitoral no seu todo, mas mudar as coisas que correram muito mal nestas legislativas e do que se falou, sobretudo nestes últimos dias, e que se falou muito ontem. É claro que a minha nota é baixinha, não esperem milagres, está bem? E que vai ficar à condição e à espera do que é que vai, de perceber o que é que vai sair daqui. Até porque o...
Mas se a nota não vai para Rui Rio, vai para quem, Filomena?
Vamos ver. Olha, ontem também foi um bocadinho além de Rui Rio. Depois eu ouvi Santos Silva também pedir uma revisão não só da lei eleitoral, pragmática e mais imediata, disse ele, depois dos problemas das legislativas, e que podia aparecer até uma luz que começou logo a desvanecer-se quando ele disse que é para ser ao longo de toda a legislatura, que é 4 anos, não é para as europeias ainda, portanto, não querem que eu me desfaça também aqui em elogios a toda a gente, não é? Mas depois, no meio destas aparições todas, veio o Marcelo, não só sugerir esta revisão da lei, que ele disse que está rígida e que isso se viu nitidamente em relação, por exemplo, a estes tempos de pandemia, que não permitia uma série de coisas, nem esticar o tempo de votação, nem ter aquelas leis próprias para se ir votar na pandemia, nem para uma série de coisas do voto. Sei lá, nem vale a pena dizer, porque eles não a conseguiram mudar em tempo, mas sobretudo a proposta de Marcelo para acabar com essa coisa abominável, injustificável, e eu não sei quantos mais adjetivos é que eu podia colocar aqui, que é a manutenção do dia de reflexão, não é? Que o Presidente disse que foi pensado para outras épocas e para outras preocupações, pá, e que eu acho há imenso tempo, já não sei desde que me lembro, que não faz qualquer sentido e que nos trata a todos como pessoas burras, e acéfalas, portanto, não ainda a minha nota, obviamente, nem para Rui Rio, que seria baixíssima, nem para sequer Santos Silva, que acha que ainda temos 4 anos para discutir isto tudo e que, assim sendo, vamos estar nas próximas legislativas, na véspera, a não discutir nada e a preocupar-nos muito. A minha nota neste momento vai para Marcelo. Não é uma nota alta, jamais será, porque eu ainda quero ver, e não será nunca Marcelo a decidir isto, terá de ser o Parlamento, portanto, eu não confio nada no Parlamento. Só o facto de ele estar a falar nisto agora e de eu ter uma esperança terno que ele possa pressionar para que isto, de facto, se decida muito antes das próximas legislativas e que haja tanta gente a falar nisto agora, é uma nota 10, muito à espera.
Muito à facto, condição, como disseste.
Muito à condição.
Filó, deixa-me só dizer uma coisa, e Carla, desculpa, que tem a ver que ontem foi discutido no Parlamento Europeu e aprovado as listas transnacionais e, de facto, sobre as europeias. Isto mexe de uma forma brutal. Nós já temos umas europeias muito pouco participadas e nas de 2024 há aqui uma série de condicionantes que, se forem aprovadas e chegarem até ao fim do processo, ainda tornam pior. Para já, listas transnacionais, que é colocar portugueses a votarem em dinamarqueses, que não conhecem de lado nenhum, em suecos, enfim... Que só me parece que possa favorecer algumas figuras.
Conheço o Ibrahimovic.
Esse é português. Podia concorrer por aqui. Mas, de certa forma...
Candidato à presidência da República, até.
Pois pode.
Pronto.
Tem mais de 35 anos, creio.
Tem.
E então, para dizer outra coisa, que é, também está em cima da mesa, e isso parece-me mais ou menos pacífico, todas as eleições sejam no dia 9 de maio. Isto é a típica Europa autocentrada, da Europa Central, e muito centrada nela própria, o centralismo europeu. O 9 de maio em França, na Bélgica, é feriado. Em Portugal não é. Eu fui ver no calendário e é uma quinta-feira. Vamos ter eleições europeias uma quinta-feira. Até pode ajudar à participação, se dispensarem as pessoas de ir trabalhar para irem votar. Se calhar até ajuda. É uma experiência nova. O que eu estou a dizer é que nós podemos pensar o que quisermos. Enquanto de alguma forma, de repente, conseguem, a União Europeia consegue definir mais algumas regras e até o sistema de votação pode ser uniformizado, isto tudo mexe, obviamente, com aquilo que depois é a participação eleitoral. Quando o Sanchil fala aqui de pragmatismo, também tem em conta tudo aquilo que eram as contingências da pandemia, que eram problemas que não existiam antes. Sobre o dia de reflexão, como deves imaginar, Filomena, deixa-me só dizer isto, obviamente que sou contra o fim do dia de reflexão, que é muito importante.
Mas, sim, por outras razões.
Para a comunicação social, principalmente descansar depois de uma semana, duas semanas de campanha
intensa. Duas semanas na estrada, pois é. João Manuel Fernandes,
imaginava que fosse por isso.
Temos que avançar. Quem é o teu vencedor, João Manuel?
Hoje o vencedor é um perdedor, não é? Portanto, e eu vou. Eu ontem já dei nota.
Não me digas que vais dar uma nota inferior à da Filomena.
Vou dar uma nota muito inferior à da Filomena.
Vamos lá, então.
Hoje, muito inferior
à
da Filomena. Eu ontem tinha sido piedoso com o Ministro da Saúde por causa das declarações que ela fez, tinha-lhe dado apenas um 5. Hoje vou dar um chumbo direto por causa dos dados revelados relativamente aos médicos de família. Portanto, nós tínhamos 1 milhão de médicos de família em 2015, 1 milhão de portugueses sem médicos de família em 2015, e passou para 1,3 milhões, portanto, mais de 300 mil, praticamente mais de 300 mil portugueses sem médicos de família. Em algumas regiões do país, como por exemplo na Grande Lisboa, um quarto dos inscritos nos centros de saúde não têm médico de família.
Eu continuo na lista.
Pois, eu não sei agora qual é a minha situação, porque entretanto aqui no meu centro de saúde ficou tudo, de repente foi-se tudo embora e, portanto, provavelmente também não tenho nesta altura. Enfim, é uma situação para a qual não se encontra solução com as mesmas soluções de sempre, e a ministra não quer mudar de soluções. E o caos é ainda maior se pensarmos que no processo de transferência para as autarquias de competências na área da saúde só 11% das autarquias já receberam, portanto, o que mostra que o processo não está a correr bem. Hoje há imensas informações sobre isso, informações no relatório da Administração Central, informações de um documento da Associação Nacional de Municípios que vai ser discutido no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, onde se conta que, por exemplo, na área da educação foram transferidas competências e transferidos funcionários, e depois as verbas que tinham ter ido com os funcionários não foram todas, porque, por exemplo, os funcionários não levaram o seguro, que tem o dinheiro para pagar os seguros que é preciso ter, todos os funcionários têm que ter seguros de vários seguros, portanto, um caos muito grande. Aliás, isto é mais uma daquelas, a reforma da descentralização, mais uma das poucas que Rui Rio, ou talvez a única que Rui Rio combinou com António Costa, e o resultado está à vista. Portanto, a minha nota vai para a Ministra da Saúde, vai um 4, um chumbeta para a Ministra da Saúde, e vai também, e vai lá, eu vou dar um 5, neste caso, ao processo de centralização, que está a correr, de facto, muito, muito, muito mal, e só não vou a Rui Rio, porque já se disse tanta coisa sobre ele, que não vale a pena.
Que já não há palavras. Paulo, queres também falar dos médicos de família, mas não só.
Também, quero pegar neste ponto, e no fundo, sem acrescentar mais à questão dos médicos de família do que aquilo que o Zé Melo Fernandes já disse, de facto, há uma diferença enorme entre aquilo que eram as expectativas e as promessas e a vontade, obviamente, de António Costa e do governo em 2015, que era acabar com as pessoas que não tinham médico de família, que era cerca de 1 milhão, e a realidade que agora é 1,3 milhões. E atenção, isto foi uma promessa feita na campanha de 2015 e reafirmada já no governo em 2017 por António Costa, portanto, quando já conhecia o terreno e sabia o que é que se passava. E a isto queria juntar outro tema de ontem. Mariana Vieira da Silva veio ontem admitir, de facto, que a lei do teletrabalho foi mal feita, que está em avaliação. Bom, ela não disse que foi mal feita, já agora. Ela disse que vai ser feita uma avaliação sobre as decisões que foram tomadas nessa lei e perante as reações que a legislação provocou. Portanto, descodificando, há o reconhecimento que as coisas...
Não estão a correr bem.
A prova disso é que nenhum funcionário público em teletrabalho apresentou, fez o pedido de pagamento de despesas e, portanto, há qualquer coisa ali que não funciona, o que se sabia desde o início. E eu quero pegar nestas duas coisas só para fazer uma nota relativamente breve, que é o voluntarismo, é a falta de conhecimento da realidade, a falta de um plano para aplicar ou para cumprir promessas ou para aplicar leis quando se avança para elas. Que depois dá nisto. O que é que liga estas duas coisas? É, de facto, uma vontade de fazer qualquer coisa, mas sem a mínima noção, quando se está a fazer a promessa, ou a fazer o anúncio, ou a fazer a lei, de que vai haver condições em que terreno é que estamos a pisar. Na questão dos médicos, é assim, não é nada difícil, é um governante ter a previsão para os próximos 10 anos de quantos é que se vão reformar, por exemplo. Basta ter, basicamente, uma escala etária dos médicos, que isso é previsível. E também não há de ser difícil fazerem a avaliação da capacidade de contratação que o Estado tem com as condições que oferece, porque qualquer estudo muito básico, reflete isso. E, portanto, há aqui uma leveza em fazer promessas e em avançar sem conhecimento de condições que é negativa e que depois é nisto. Andamos aos avanços, aos recuos, os políticos perdem credibilidade porque estão a fazer promessas que não cumprem, as leis não funcionam. No meio disto tudo perde-se imenso tempo, perde-se energia e esta forma de fazer política e de governar eu dou um 7.
Um 7.
Sei que estás com pressa,
estou
não é?
Estou com tanta pressa, Júlio. Tens 2 minutos
não, basta um. Eu vou retomar aquilo que disse, ainda bem que faz essa pergunta, para falar desta ideia que enfim, já se sabe. Quando há uma crise e quando há uma guerra, a população é que sofre, mas há sempre alguém que ganha muito dinheiro. E vem a propósito disto, a Galp apresentou lucros de 155 milhões de euros, as comissões nos cartões bancários aumentaram 163%, isto os cartões de débito, o Paulo já falou disso há pouco e explicou ainda melhor esta questão.
O novo banco aumentaram em 10 anos.
É verdade, o novo banco apresentou nos últimos 5 trimestres lucros, ainda assim pede dinheiro ao Fundo de Resolução e distribuiu dividendos sobre os administradores. Veio a notícia ontem que demos aqui também, vinha nos jornais, que a banca distribuiu no ano passado 25 milhões de euros por administradores. Enfim, e os combustíveis, ontem percebemos que o governo mandou baixar 14 e 20 cêntimos mais ou menos, reduziu os impostos 14 e 20 cêntimos mais ou menos na gasolina, e ontem percebeu-se que as gasolineiras baixaram apenas 9 cêntimos e que estão a ter lucros também excessivos com a gasolina. E, portanto, eu queria dar uma nota 20 àquele que é o título mais feliz de um programa de televisão, que é Isto é Gozar com Quem Trabalha. E, portanto, vai a nota 20 para este título deste programa e dizer-vos que faz hoje um ano que eles não sabem. Que eu fiz o primeiro programa aqui na rádio e nessa altura, neste vencedor, o Paulo foi o mais benevolente, deu 16 à auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco, por uma instituição essa auditoria. O Miguel Pinheiro deu 6 ao sistema. Eu dei 5 às linhas ferroviárias.
Já estavas a anunciar a primeira intervenção, a tua paixão pelos comboios.
E houve uma inversão em relação ao dia de hoje. Nessa altura, o Zé Manuel Fernandes deu 2 ao Zemar. Lembram-se do Zemar, dos imigrantes de Aldemir? E a Filomena Martins deu 0.
É um sinal dos tempos.
O Zé Martins foi menos benevolente que
a Filomena. Hoje foi a melhor nota dos últimos 50 anos. Não é bem assim.
Mais um dia para celebrar e vamos continuar a falar da descida/subida dos combustíveis no explicador.
Vamos falar dessa polémica. Em 10 segundos. Com António Comprido, presidente da Petro, e com o Abel Mateus, ex-presidente da Autoridade da Concorrência. Está bem assim?
Está perfeito. O resto é a seguir aos 9 das 9.